da Comissão Europeia, exigência, foi que nós acabássemos com esse desconto. Ora, isso significava, no caso, uma reposição de 13 cêntimos. Nós, o que fizemos, foi apenas compensar, é verdade, diminuindo esse desconto em cerca de 3 cêntimos. Senhor Deputado, parece-me um caminho equilibrado, não tem nenhuma intervenção, nenhuma, na formação do preço, porque a carga fiscal é exatamente a mesma, estamos a falar de uma componente fixa, Senhor Deputado, não tem nenhuma incidência na fixação do preço, porque é a mesma, desde o dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro não houve nenhuma alteração. O Senhor Deputado quer insistir para ver se o seu argumento tem vencimento. Sinceramente, acho que não podemos fazer mais nada, o esclarecimento está mais do que compreendido. Senhor Deputado, sobre a oncologia, para tentar responder no tempo, que já não consigo, que o Sr. Deputado utilizou. Sobre a oncologia pediátrica, de facto, nós temos 6 crianças que estão sinalizadas para fazer um transplante. São processos muito delicados, são processos onde é preciso encontrar um dador compatível, são processos onde é preciso fazer uma averiguação clínica prévia. São processos onde muitas vezes é preciso fazer tratamentos preparatórios para a própria intervenção, e dos 6 casos, segundo a informação que detenho, que temos neste momento pendentes, apenas um já passou o tempo máximo de resposta garantida e não foi ainda intervencionada porque não houve condições do ponto de vista dos recursos humanos e do ponto de vista da própria evolução da doença para o fazer. Senhor Deputado, relativamente à outra questão, e eu até lhe agradeço porque, de facto, o Senhor Deputado tem sido insistente, mas tem sido sério na abordagem do tema, eu não digo o contrário. Efetivamente, nós temos 3 situações possíveis. Temos aqueles doentes que ultrapassaram o tempo máximo de resposta garantido e não têm nem a sua cirurgia realizada, nem o seu agendamento. Temos aqueles que ultrapassaram o tempo, mas já têm a sua cirurgia programada, calendarizada e marcada. E temos os outros que, entretanto, foram intervencionados dentro do tempo máximo de resposta garantida. Eu, para tentar ser mais direto na resposta que procura, dar-lhe-ei os dados de que disponho. No dia 31 de janeiro de 2024, havia 2.660 portugueses com um tempo máximo de resposta garantido ultrapassado nas cirurgias oncológicas. Desses, 1.568 estavam por agendar. Em 31 de janeiro de 2025, havia 1.846 pessoas doentes em oncologia com o tempo máximo de resposta garantido ultrapassado, dos quais 1.475 já estavam agendados, que o mesmo é dizer, só estão por agendar 371. Eram 146 da última vez que aqui estive, se não estou em erro com o número, sou deputado de 148, será à volta dos 140, 150, e eu disse-lhe nessa ocasião, e aqui vou repetir outra vez, estes casos, a grande maioria, não vou dizer a totalidade porque é um dado que todos os dias tem de ser atualizado, a grande maioria não teve a sua intervenção agendada por razões clínicas. São pessoas que estão a fazer tratamentos, são pessoas que têm que ter uma avaliação clínica prévia à realização da própria cirurgia e muitas vezes, do ponto de vista médico, essa calendarização não é feita fruto dessa circunstância. Portanto, Senhor Deputado, há uma grande diferença porque diminuíram muito os doentes que estavam com o tempo máximo ultrapassado, mas sobretudo diminuíram muitíssimo, face ao ano anterior, os doentes que, tendo ultrapassado, não têm ainda a cirurgia programada. Se me pergunta se é o resultado que nós queremos, ainda não é o resultado que nós queremos. O resultado que nós queremos é que todos possam ser intervencionados dentro do tempo máximo de resposta garantido e mesmo dentro deste, o mais depressa possível. Nós sabemos que esta é uma situação particularmente sensível e grave porque há muitos doentes que acabam por não resistir ao tempo, que o mesmo é dizer, eu sei que é duro dizer desta maneira, mas eu vou ter que dizer, há muitas pessoas que morrem porque não têm a oportunidade de ter uma intervenção cirúrgica a tempo. E, portanto, o nosso esforço tem de ser de diminuir ao máximo, mesmo dentro do tempo máximo de resposta garantido.
Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, lamento a confusão que está aqui a ser feita entre taxa de carbono e taxa de ISP. O aumento, a taxa unitária do ISP aumentou no dia 1 de janeiro e não consta que tenha baixado. A redução da taxa de carbono não é uma decisão do governo, ela decorre de um leilão europeu. Exatamente. E, portanto, aquilo que os senhores fizeram foi anular a redução da taxa de carbono que decorre desse leilão europeu. Sobre as cirurgias, eu não escolhi falar sobre o ISP. Foi na sequência da intervenção que aqui foi feita. Sr. Primeiro-Ministro, mas acho que foi claro para todos. Sr. Primeiro-Ministro, sobre as cirurgias oncológicas, o que acontece é que foi passada, transmitida uma imagem, uma mensagem em agosto do ano passado que não corresponde à realidade. O agendamento é importante, mas quando ele é feito depois do tempo médio de resposta garantido, ele vale menos do que se for feito dentro do tempo de resposta garantido. E esse é o desafio que ainda o Governo não conseguiu vencer, mas passou a mensagem de que esse problema tinha sido ultrapassado. Não foi, porque há uma distância muito grande entre os anúncios e a prática. A situação no Hospital Amadora Sintra é simbólica, não é simbólica, ela é real e tem impacto real em 500 mil de pessoas que são servidas pelo hospital. Mas é simbólica daquilo que significa, representativa da situação do Serviço Nacional de Saúde a nível nacional e da forma com que o Governo tem encarado o Serviço Nacional de Saúde. Nós tivemos demissões de cirurgiões, cerca de 10, logo em outubro do ano passado. Tivemos, entretanto, uma demissão do diretor de serviço de urgências. Tempos de espera a ultrapassar as 30 horas, equipas a trabalhar com um número de profissionais inferior ao adequado, internos a queixarem-se de um clima de insegurança profissional, o bastonário a fazer um apelo desesperado à senhora ministra. Senhor Primeiro-Ministro, a senhora ministra teve hoje a oportunidade de reunir com o Conselho de Administração. Nós continuamos sem ter uma palavra nem do Sr. Primeiro-Ministro, nem da Sra. Ministra da Saúde, ao 500 mil de portugueses que obviamente sentem ansiedade com um serviço que hoje é prestado pelo Amadora Sintra. Mas este ambiente de instabilidade, ele é transversal a todo o SNS. Vamos no terceiro diretor executivo do SNS agora. Vamos no terceiro presidente do INEM agora. Demissões que se sucedem em vários hospitais do país, ainda hoje a demissão do diretor de serviço clínico no Hospital de Viseu. Grande parte destas demissões justificadas, como outras no Governo e outras áreas, justificadas por motivos pessoais. Sr. Primeiro-Ministro, toda a gente já percebeu que o Governo tem sido incapaz, incompetente de dar resposta aos problemas do SNS, que alguns deles têm mesmo se agravado. E, portanto, a pergunta que lhe quero deixar é que no dia que a Sra. Ministra da Saúde sair do Governo, será também por motivos pessoais, Sr. Primeiro-Ministro?
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Não há como evitar relembrar ao Sr. Deputado os problemas gravíssimos que o nosso Serviço Nacional de Saúde enfrenta e o contexto de degradação da sua capacidade de resposta ao longo dos últimos anos. O Sr. Deputado anotava agora a circunstância de já termos convivido com 3 diretores executivos do SNS e termos nomeado 2. O anterior, que vinha da legislatura passada, o Sr. Deputado já não se lembra, esteve um ano à espera, só da lei que enquadrava o seu trabalho. Um ano à espera, depois de ter sido designado, para ter a habilitação legal para poder produzir o seu trabalho. Sr. Deputado, maior instabilidade do que essa eu não conheço. Conheço, efetivamente, as circunstâncias que muitas vezes obrigam determinados dirigentes a apresentarem a sua demissão. E, Sr. Deputado, a questão que coloca relativamente ao Hospital Amadora Sintra seria grave, ou melhor, seria mais grave, se tivesse tido precisamente um agravamento nos últimos tempos, mas não teve, Sr. Deputado. No Hospital Amadora Sintra, como em toda a rede do Serviço Nacional de Saúde, nós estamos com melhor desempenho do que aquele que tivemos nos últimos anos. Eu vou-lhe já dar alguns números que atestam isto. Mas a questão, Sr. Deputado, é que o nível de ineficiência e de incapacidade de resposta era tão grande que mesmo quando nós temos uma melhoria da performance, ainda assim os seus efeitos são pouco visíveis e ainda assim, a insegurança que muitos cidadãos sentem acaba por vingar. Eu vou-lhe dar um exemplo, ainda assim, do que é que nós temos feito. Olha, do plano de emergência e transformação, em 54 medidas, 31 estão executadas e concluídas. Nos médicos de família, passámos de 1.720.000 portugueses sem médico de família para 1.500.000. É uma diminuição de mais de 200 mil. Nos serviços de urgência, houve uma redução de 20% do tempo médio de espera. E, Sr. Deputado, a isto não são alheias as políticas. As políticas, por um lado, de reforço dos médicos de família e, portanto, da possibilidade de nas unidades de cuidados de saúde primários, algumas das circunstâncias de urgência poderem ser resolvidas, e também não são indiferentes o reforço da linha SNS 24 e os centros de atendimento clínico. Na linha SNS 24 houve um aumento de 87% do número de chamadas atendido. Senhor Deputado, estão neste momento em funcionamento a linha Ligue Antes Salve Vidas em 25 das 39 ULS. Na nova linha SNS Grávida houve 93 mil chamadas que evitaram 25 mil idas à urgência sem necessidade. Senhor Deputado, na triagem digital, que já está implementada, conseguiu-se fazer uma triagem de 55 mil pedidos. As teleconsultas, nomeadamente para problemas respiratórios, que se agravam muito neste período do ano, atingiram 1.700 ocorrências. E nas cirurgias oncológicas, já lhe respondi há pouco, o benefício que tivemos, não tendo a situação totalmente resolvida. Senhor Deputado, eu só falei de números porque o Senhor Deputado quis comparar as circunstâncias, porque para mim e para este Governo, qualquer caso é um caso que tem que ser resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, gera o tempo como bem entender, como é evidente, mas era importante que nós pudéssemos... Eu depois posso talvez ceder algum tempo, mas quer dizer, acho que era importante que... Porque eu perguntei-lhe sobre o Hospital Amadora Sintra e a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro deu, na minha opinião, desculpe-me, revelando falta de empatia com 500.000 de portugueses que são servidos pela Amadora Sintra, foi uma lista de um conjunto de tarefas que não têm produzido... Que não, um conjunto de iniciativas que não têm produzido os resultados que prometeram que iam resultar. O Sr. Primeiro-Ministro gosta sempre de falar dos problemas que herdou. Sim, herdou, com certeza. Já leva 10 meses e prometeu, aliás, resolvê-los rápido. A situação não está melhor e quem vive na região abrangida pelo Hospital Amadora Sintra sabe bem disso. Sr. Primeiro-Ministro, a incompetência não é só na saúde. Um exemplo também dessa incompetência é a situação caótica que se vive hoje na linha ferroviária entre Lisboa e Setúbal. E, Sr. Primeiro-Ministro, a situação que nós hoje vivemos nessa linha deve-se a decisões e anúncios do atual Governo. Agravaram-se o atual Governo. Não vem de antes, não vem do passado. Vem de decisões tomadas. Só para nós termos a consciência do que é que estamos a falar. O Ministério das Infraestruturas negociou a renovação do contrato de concessão e anunciou o aumento da frequência dos comboios. Para garantir o aumento dessa frequência, obviamente, tendo nós um número limitado de comboios, tiveram que reduzir o número de carruagens por composição. Neste momento, na hora de ponta, devem ser mais de 2 mil lugares suprimidos por causa da redução do número de carruagens. Decisão deste Governo. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira pergunta é como é que vai resolver...